Pode no ar!
Pode no ar!
Não creio!
Acreditem! Eu sou o Léo Oliveira, vulgo da Tony Sabide, e recebo aqui, depois de um longo inverno, o mais novo dono de imóveis do Brasil. Ele realizou o sonho da casa própria, agora vai realizar o sonho do SED. Cisne Andrade, dera ideia, viu?
Gente, ó, tá até te interrompendo, te atropelando. Perdi o costume, gente. Eu que era dono e proprietário de vários podcasts na podosfera, né, aí participando. Hoje não tenho mais nenhum. Voltei aqui depois desse ato criativo que eu tive. E posso dizer que não fiz nada de bom, fora me estressar, né?
Nesse ah, duvido. Você tá aí endividado pelos próximos 30 anos, né? 35. Como Deus mandou. 35. Como?
Isso. Agora o prazo é um pouquinho maior. Ai, mas amigo, é isso. Risos de nervoso, sorrisos de felicidade.
Muito bem. Seja muito bem-vindo de volta, viu? Ao Mundinho Sede. Sentimos sua falta.
Eu já tô me sentindo enturmado, porque eu fiquei em abstinência. Fui inventar de ouvir os Sedes que saíram sem mim depois do retorno do Sede. Fiquei me sentindo excluído, sabe? Aquela, sabe o amigo que saiu da turma? E aí sim, todo mundo...
O Henrique viu, né?
É. Isso, nossa, não podia descrever melhor.
É isso. E agora, e temos aqui também, meu povo, ela... que deixou uma legião de fãs pedindo, implorando, falando assim, cadê Lexi Barbieri?
Ai, que delícia o verão!
Ai, delícia!
Gente, o verão não acaba, né?
Ai, mas você falou que tava frente fria aí na Cidade Maravilhosa.
Então, gente, faz 2 dias que tá frente fria aqui. No entanto, o pessoal aqui da... Segundo consta, tá? Da meteorologia já falou que amanhã vai estar 30 graus de novo. Ou seja...
Que gostoso,
entendeu?
Né?
De que me adiantou? Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ver todos vocês. E vamos que tem muita loucurinha pra gente ler hoje.
Ah, vamos sim, hoje é dia do sincerão. Hein?
Sincerinhos.
E por falar em sincerão, né, temos ele aqui, o maior cabo eleitoral do Cuvi, Megamente, né, Edu Starcer.
Pelo amor de Deus, você não fala isso comigo, não. Não fala isso comigo, você vai estragar o meu dia.
Chegou na surdina, foi na surdina aqui, Sazi.
Menino, eu me atrasei e achei que ia chegar, né? Já tinha metade do programa passando, né?
É porque a gente teve que fazer uma atualização longa.
Se esforçou
aqui,
tinha... pra ler.
A gente fez um Clubes de Ongli.
Ah, é?
Me atualizaram de tudo.
Ah, e agora tá se sentindo por dentro, amigo?
Ah, tava sim, de volta à turma. De volta à rodinha. Ai, que bom, eu tava também, Sazi.
Tava com saudade de você.
Quem tá aqui também é a nossa contadora, Luciana na Lightroom Santos.
Chegou a gostosinha.
Olha!
Imposto de renda, procurem outras pessoas. A mim, um beijo.
Ai, Luciana.
Todo dia é isso agora, todo dia. Eu me humilhei pra ela no Instagram, falei, pelo
ai,
amor
amigo.
De Deus, só um. Ela falou, não faço morra.
Que é isso.
Luciana, ó, só porque eu ia fazer cedo esse ano meu imposto...
Pois então, a, eu ia até
o seu Gob mandou um comprovante que a firma disse que estava errado e que era pra eu esperar eles fazerem certo. E até hoje eu tô esperando.
Olha, que tudo. Agora é pelo Gob BR, então eu não tenho mais nada a ver com isso.
Ai.
Beijos.
Mas amiga, o Gob BR fez o meu errado, e aí?
Ninguém tem. Eu tô fazendo o meu errado, tem o quê?
Desde sempre.
E nunca pois caiu na vacina, né?
Olha aí, Sassi, olha
não
aí, Sassi.
Vem aí,
que eu...
Leão!
Eu caí na malha fina ano passado, né, amigos? Eu caí na malha fina ano passado.
Eu não...
E o pior que foi com um negócio de, da época que eu nem declarava imposto de renda, né?
Ah, esse
olha aí. Paguei a multa, paguei a multa e é isso aí, né? Seguimos.
Tô esperando o dia que vai acontecer isso comigo, né? Nunca, nunca, nunca. Quando vem um dia de um negócio que a gente... Não, eu não tinha nem salário ainda. Enfim.
Só é não hipotecar a casa, amigo.
Ai, senhor, isso existe no Brasil? Ó, mas ai, se me permitem o jabá, o jabá interno aqui, só para os chegados, Fernanda aceita, tá?
E ela
fez o meu ano passado.
Fez o meu ano passado e foi ótimo.
Ah, muito bom.
Olha aí, Edu.
Então eu recomendo, Edu.
Só não peçam essa semana que ela tá no meio da obra, pobre velha. Ela
tá tadinha, bichinha. Mas ela faz muito rapidamente, muito... Muito, sabe, muito... Qual é a palavra que diz quando a pessoa é competente?
Sagazmente.
Caprichosa. E garantida. Tá. Tudo bem.
Piloto, caprichoso, curioso.
Garantido e caprichado.
Amoroso.
E se temos dono de imóvel aqui, temos também um feliz proprietário de seu próprio sebo de carneiro, Thiago Emanuel, né? Agora hidratado.
Então... É um proprietário de imóveis, pelo menos, né? Realmente tem aqui uma cômoda, um criado... Criado não, é mesa de cabeceira, um guarda-roupa e uma TV.
E sem furúnculo, né?
E sem furúnculos, graças a Deus, gente. Negócio bom pra furúnculo mesmo, é basilicão. Xuxa basilicão no sovaco, faz compressa que o furúnculo uma hora vai. Pode durar 21 dias, mas ele vai. Tá, ele fura sozinho. Você não precisa se submeter a cirurgias improvisadas em PAs. Que dói.
Cirurgias improvisadas.
Eu.
Aí tem um produto chamado Basilicão.
Basilicão, conhece, não?
É tipo eu achei. O cheiro. Eu achei pior que sempre de caráter. Basilicão.
E custa R$5, gente. Eu tomei antibiótico de R$130 que não resolveu. O negócio de R$5. Ai. Olha, médico leva por fora, fala a verdade. Eu aposto que leva.
Mas aí você tomou o basilicão num dia e estourou no outro, foi isso?
Não, o basilicão não toma, você passa ele no sovaco. Ele vai, tipo assim, vai afinando sua pele até que uma hora ele rompe naturalmente. Você passando basilicão três vezes por dia, fazendo três compressas, sabe, ao longo do dia.
É tipo um cristal em um creme?
Ah, cristal em creme. A rica, sabe esses negócios? Ah, essas coisas, gente.
Como...
Mas é feito de, do quê? Da basílica do cão?
Não, é feito de uma erva. Quer ver, ó?
Natural.
Vocês querem o serviço?
É, uma erva olha, natural, né?
Como o Zanon disse sobre o cristal, né? Daqui a uns anos você me fala como é que tá seu sovaco pra eu saber se é uma boa pra essa basílica.
Olha, eu tô com essa. Olha. Eu tô com essa ameaça do Zanon na minha cabeça desde desse dia. Toda vez
pensando
que eu
na sua microbiota.
Li no Google e diz que basilicão é um produto feito à base de manjericão. É indicada especialmente para o tratamento de furúnculos devido ao seu grande poder anti-inflamatório.
Gente,
chocada.
Basilicão e não manjericão.
Eu vou ver se tem no Sans Club.
R$9,90 na Pague Menos.
Olha, baratinho mesmo.
Chique.
R$9,90 a pomadinha aqui.
Tá vendo, gente? Não caiam. Fuck you, indústria farmacêutica!
Gente, vocês que já usaram basilicão, venham falar aqui se vocês têm sovaco ou a parte que foi passado basilicão quando vocês usaram, tá bem?
E ainda fica o cheirinho de manjericão, né? Que é uma delícia.
Ah, eu adoro. Tem um... A Lê já me mandou pra... já me levou pra tomar um drink de manjericão na Cidade Maravilhosa, que eu até hoje eu salivo. Eu ia falar isso,
que a única coisa que a gente já consumiu com manjericão foi Frozen de manjericão, caipirinha.
Bom demais, cachorra, né?
Saudades. Você tá falando do Rio de Janeiro, Ale?
Ah, não, nada a ver. Cidade Maravilhosa é São Paulo.
Cidade Maravilhosa é São Paulo, bebê.
Ale rebatizou.
Ai, golpe, né?
Ah, tá certo.
Vou falar em Rio de Janeiro, Tiago, você não sofreu mais nenhum golpe, não, pra contar pra gente?
Amigo, graças a Deus, não, mas minha mãe caiu, tá? Minha mãe caiu num golpe do Nubank. Coitado, não é do Nubank, né?
Ouvi dizer desse golpe.
Não, esse cai. Ai, moça, tá com um problema aí na sua conta, uma compra que invadiu seu cartão? Aí pra resolver, faz um Pix pra mim de R$1.800.
Ah, mas aí...
Qual é a lógica?
Dona Tiaga, mulher.
Eu falei com ela, você tá querendo chamar a atenção, Lenilson? Como é? Falta uma pessoa, né? Chegar também, né? Não tem negócio.
Ah, tá faltando, amigo. Vamos chamar ela?
Ah, faz tempo.
Que... É bom?
Vem?
Vinheta!
Vem, vinheta! Ai, vinheta!
Ai, delícia!
Seus problemas acabaram
de começar! Yay!
Sério! Rádio Noir. O consultório que segura sua barra e aconselha com muito bom humor.
Traumas.
Fofoquintas.
Barracos familiares.
Desilusões amorosas.
Falta de esperança espiritual,
profissional
e sexual.
Para participar, envie sua história anonimamente pelo formulário.
Erros de ortografia serão muito bem-vindos e devidamente escorrachados.
Seriadores.com.br.
Entre você também para a família Sede!
Ai, delícia! Yeah!
Estamos de volta!
Eu amo! Uau.
Há quanto tempo que eu não tô de volta, né?
Amigo, aguarde seu momento.
Isso é a última vez que você veio. É.
Mãozinha, mãozinha. Mãozinha total.
Vamos resgatar.
Gente, o primeiro caso de hoje é da Kate Middleton de Taubaté.
Opa.
Que tudo. Ah! Que é mulher
atual,
cis.
Né?
É.
Super atual. Mulher cis, no mínimo bi. Muito bonita. Sem modéstia mesmo. É, ela tem 31 aninhos. O signo dela é Libra e o sexo melhor. É incrível.
Ufa.
E aí, Katezinha começa assim. Olá, prezados. Tudo bom? Olha, estou namorando há 5 meses. Um boy gostoso. Legal. Limpinho.
Se importa.
Ó, aí.
Básico.
Gótico. É,
básico, porém, a gente nunca sabe, né, amiga?
É, pois é. Hoje em dia, é verdade. Ganhou na loteria.
É sempre bom saber o limpinho, né? E tá tudo certo com o nosso relacionamento.
Muito bom pra você, né?
Tchau, beijos.
Você quer que eu mande
bate
de volta?
Recentemente, fui a um evento de família dele. E conheci todo mundo pela primeira vez. Os 4 irmãos...
É, pela primeira vez, você conhece geralmente.
A gente já sabe que coisa boa não é, né?
Se você conhecesse pela segunda vez, seria Drew Barrymore.
Precisamos falar sobre isso. Se você conheceu, é a primeira vez. Mas tá, segue.
Tá bom.
Tá.
É.
Então, são 4 irmãos, 492 primos e seus cônjuges. E seus 9.223 redentos.
Rebento.
Eu queria fazer um adendo aqui. Porra. Pra grafia que ela botou, né? Que são cônjuges com 2 J's e redentos com D.
Eu não conseguiria ler cônjuges com essa grafia aqui.
É que a gente sabe que até cônjuges, né?
Conres.
Gente, na boa, eu fiquei tão nervosa com a quantidade de número que eu ia ter que ler.
Eu colocou esse caso pra
você.
E assim,
você
eu
só
decidi...
é treinada pra ler letras, né, Ale?
É que a Ale não gosta de exatas, né? Ver os números já fica todos tremendo.
E aí, quando eu vi um monte de número, eu falei assim: tá.
Que horas virou matemática?
Tipo assim, eu vou ou acertar uma coisa ou acertar outra. Aí eu acho que eu acertei os números.
Acertou. Foi sim, foi bem.
Foi tudo certo, amiga.
Escolheu suas batalhas, você escolheu e ganhou.
Escolhi minhas batalhas. Bom, vamos lá. Ai, sabe aquelas famílias onde todos se parecem?
Sim, mormons.
Todos os parentes da família da mãe dele.
Mas isso não é o conceito
cara.
De família, não, gente?
Ai,
é casamento com sanguíneo, né? No caso, de repente.
Ai, querendo
casa primo com prima, né?
Rolou um Game of Thrones aí, então.
Crente super tem isso.
Faz sim.
Aí ela fala assim, ó, são todos muito feios.
Ela fala não, ela grita, né?
Ela grita. São todos muito feios. Incluindo as crianças.
Morre.
Doutores, eu nunca vi crianças tão feias.
Meu Deus.
Você
fala de criança.
Maravilhosa!
Tá muito injuriada, gente, pra reforçar nas crianças.
Não acho
que perfeita.
Porque
ela teve que achar um defeito lá na família, né?
Pelo menos ela vai trazer vários aqui.
Eu quero ver. Eu tô aqui, eu não tô lendo nada além, porque eu tô esperando o que vai vir dessa...
De uns redentos.
Então vamos lá.
Dessa barra.
Todas as crianças são iguaizinhas. Não importa se são os meninos, as meninas, ou meninas. De novo. Meninas. Todos têm a mesma cara mal diagramada e muito, muito feio.
Eu acho que a gente pode estabelecer,
né? Aí, detalhe, ó. A única criança bonita da festa era adotada.
Meu Deus, amiga.
E a criança, meu Deus, pensando como vim parar aqui.
Só tem 6 anos.
Só tem 6 anos.
Mas ela ali naquele lugar, feia, ela era essa criança bonita. E ela que tava destoando dos outros.
E o boy dela, então, deve ser horroroso também, né? Porque seria dessa família.
Eu tô imaginando.
É, ela que vamos pegar. Pensou, né?
A criança era o ganso, né? Patinho feio.
Gente, eu tô passada.
É porque ele tava misturado no meio de um monte de gente feia, não dava distinção.
Aí,
né?
Não deu, foi, não deu destaque.
Aí ela continua assim, ó. Eu fiquei chocada, preocupada. Porra!
Já tá pensando nos filhos dela com esse homem.
Com certeza.
É, então. Apesar de estarmos há apenas 5 meses juntos. Nosso relacionamento é muito sólido e ambos temos planos de casar e ter filhos.
Ai, não.
Ai, que bom.
Bom, a gente mas já doutores, sabe que a adoção é a única
doutores
solução.
Não, doitores.
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 Eu não quero ter filhos feios.
Adote.
Ah, amore.
Desesperada, gritando, é um grito de socorro.
Ela tá desesperada, essas crianças devem ser realmente muito feias.
Gente,
agora,
eu acho que o Léo escolheu essa barra aqui pra mim por um motivo muito específico. Já vou entrar nele.
Que?
Gente, qual a chance de um filho meu com o Vlado sair coisa boa? Não tem como.
Que absurdo.
Ah, que horror, tem, essa. Gente.
Eu acho que você de bigode ia ficar um charme.
Amigo, a chance de dar errado é 200%.
Ale, não fale isso para aos meus olhos, vocês são lindos.
Ah, mas você é cego, né? Aí é complicado, né? Mas te amo, enfim.
O que importa é a beleza interior.
É isso. O que importa é ser legal. Ou não.
Mas ela não tá muito, muito preocupada com a beleza
interior. O que importa
é a
saúde.
É.
E aí a
o que importa
é
ter um imóvel.
Exatamente.
E aí a Kate continua aqui, ó. Depois que conheci a família dele, reparei que ele é exatamente a cara dos primos.
Só que...
É feio.
Só que tem barba e é gostoso de corpo.
Ou seja, feio, né?
Feio de rosto.
Gente.
É. E tudo bem ele ser feio e disfarçado. É. Uhum. É, mas isso eu não quero ter filho com beleza invertida.
Beleza invertida.
Ah, olha essa maluca!
Ela babaca. Agora eu tô achando você babaca, escrota.
Amiga.
Tá, ela falou que ele é, ela falou que ele é feio disfarçado.
Ah, é merda.
Amigo, você sabe que se você casar com este homem, a família virá junto. Então será um suplício pra você aguentar. Será que
Deus
você
quer me casar livre. Com
ele? Sim, um combo de feios na sua casa.
Aham, exatamente. É. Agora, eu tô achando bonito isso? Não, eu tô achando divertido isso. Não. Agora, bonito não estou achando.
Tô achando feio.
Até porque até agora não tem ninguém bonito na história, né?
Não tem ninguém.
Bom, mas... vou terminar a barra da moça aqui.
É a criança adotada, né?
Ah, é?
É verdade, verdade.
Eu vou adotar alguém. Bom, ela segue falando assim, ó. Minha família tem a genética fraca. É todo mundo.
Meu
Porra,
Deus.
Você também, ela também não ajuda, né?
É, ai, eu amei, mundo... gente, esse caso.
É todo mundo bonitinho, normalzinho, mas cada um tem uma cara. A família dele tem uma genética desgraçada de fora.
Mesmo tendo
completamente diferentes, os coicinhos têm tudo a mesma cara de cruz credo.
Amo coicinhos.
Doutores, eu juro, até o bebê de 2 meses já tem a cara da família.
Olha o
É o primeiro bebê barango que eu conheci.
Um fubanguinho, né,
imagina,
gente?
Imagina!
Gente, melhor caso 2024, tá, Eline?
É, com certeza.
Mini e bando. Aí, a Kate questiona aqui pra gente, né? Doutores, o que vocês fariam?
Amiga.
Arriscariam por mais um baranguinho no mundo? Ai, ou partiriam pra adoção? Não é sobre cor ou raça. É todo mundo branco nessa história.
Olha,
não
militou.
Sei terminar e-mail.
Oh,
ai, entendi. Racista! Racista! Tô brincando. É isso. Beijo.
Eu tenho uma solução para ela.
Espera mais um pouco, de repente você termina com ele, isso não vai nem ser um problema, isso tudo foi escondido ele mesmo da sua cabeça.
5 meses, né? Mas, tipo, se ela quiser muito ter um filho biológico, ela pode tão simplesmente engravidar do urso e fingir que é do marido.
Mas,
do
gente...
urso? O urso, vocês nunca ouviram essa gíria aí, não? Para o homem que a pessoa
não,
trai?
É o boto. Achei que era o boto que engravidava.
Não, mas eu não moro na Amazônia, pão, meu filho. Eu sou do Nordeste, não do Norte.
Você tá dizendo, então, que todo mundo da Amazônia é igual.
Todo... menos a Alane.
Pronto, Alane!
Menos a Cunhã, né?
Sim, que fala com um pássaro de plástico da Tok-Tok pra chamar as forças da natureza.
Exatamente, ela é... Ela
tô fazendo arte e flecha aqui pra você, amigo.
Animar. É, tipo assim, você vai trair o seu marido com um homem que você acha muito bonito, vai engravidar deste homem e vai fingir que é do seu marido, e aí tá feita só.
É, mas pega um homem de barba também pra poder o bebê nascer já parecido um pouco com o seu marido.
Nascer de barba, né?
Ai, gente, mas vai destoar, vocês não acham?
Não, que a família vai perceber na hora que não é da família deles, né?
Mas aí é o argumento dela vai ter, né?
Strong, já dizia João
é, eu acho que você tem que escolher então um urso, usando a palavra do Cisne, que não seja conhecido dos outros, que vai que ele tem uma genética forte também.
Ou vai no banco de esperma, né?
Mas vai cavar no banco de esperma e pega um homem da família desse homem.
Meu Deus, não é possível que eles doam isso para o mundo, né?
Já pensou? Ai, muito bom. Imagina que
cirurgia plástica, né? Não sei, que a criança pode, se ela tiver desconfortável, ela muda o que ela quiser na cara dela. Entendeu? De repente, homem. A própria criança nem vai se sentir feia. A própria criança é bonita. Vai que você quer a feia e acha que todos eles são feios e eles são bonitos. E você quer é a própria filha.
E tipo, você vai passar a achar todo mundo bonito a partir do momento que você tiver um filho com essa cara, porque as mães amam.
Exato. E de repente estão agora lá na família dele pensando, nossa, não queria que ele namorasse com a menina não, viu? Como ela é feia.
Claro, não é? Exatamente. Imagina o filho dele com ela.
Imagina. Claro, não vai ser bom, a mistura vai ser boa. Ela tem cara que tem a genética fraca. Vou
vai
falar,
sair de diferente agora. Da gente.
Sim. Entendeu? Ah,
eu
não.
Acho. Mas falando sério, eu acho aí que você deve acalmar um pouco a periquita e dar mais 5 meses aí de namoro até acabar, viu? Porque não vai estar durando, eu acho.
Mas vai que com o tempo você se afeiçoa, a família começa a achar eles bonitinhos.
Deus eu feliz, acho, hein? Gente. Depois que você tem um filho, o demonzinho que for, deve mudar a chave dentro de você. Você olhar pra criança, sentir dentro de você, nossa, que criança feia que eu pari. Mas eu amo essa criança.
E aí você vai ter todo o peso de saber que esta feiura foi você quem pariu.
Nossa, vocês estão piorando os negócios, né, gente?
O que você diria, Sasa?
Que consolo é esse, gente?
Pari
uma criança horrorosa e esse é o meu consolo. Pari uma criança horrorosa, eu tenho que amar. Não, gente, pelo amor de Deus.
Mas pari o seu, gente. Não tem como devolver, não.
Se botaria no
seu, dentro.
Não, gente, não dá pra esse homem. Não bota uma criança desse mundo.
Mas ela quer. Ela quer, Sazen.
Sazen sem querer propagar a linhagem real.
Gente, vontade é coisa que dá e passa. Eu, hein?
Eu concordo, exatamente.
Então, entendi. Já que fala pra você...
Amor, pensa comigo. A gata namora com um homem. Falou que o homem é semi-bonito. Semi-bonito. Falou que tá ajeitadinho porque tem uma barba e tem um corpinho gostoso. Homem camarão. Tudo bem. Quem nunca pegou, que atira a primeira pedra. É. Beleza, faz parte. Mas no momento que ela acha a família do camarada horrorosa, né? Ela acha a família do camarada horrorosa. Ela falou com todas as letras. Não fui eu que inventei. Ela disse que a família é horrorosa.
Mais de uma vez.
Ela tem medo de estar com ele com eles no mesmo ambiente. Entendeu?
Que ela dorme com ele de luz acesa pra não se assustar na madrugada.
Exatamente!
Quando olha pra cara dele. Foi isso que ela falou.
Ela fala que quando passa fim de semana na casa da família, evita sair de madrugada do quarto pra não tomar um susto de encontrar alguém no meio do caminho durante a noite.
Fala que quando tá dirigindo com ele, cobre os retrovisores pra não correr o risco.
Exatamente!
Gente, eu tô muito com o Edu nessa. Eu tô muito com o Edu.
Eu também concordo, mas...
Encerra essa linhagem aí.
Gente, deixa outra pessoa procriar com esse homem então, entendeu? Porque se você se sente tão ultrajada de estar junto com a sua família horrorosa, deixa uma pessoa que vai querer fazer parte, entendeu?
É.
Eu amei que eu falei que hoje era sincerão e a gente tá todo mundo da Fernanda Loba aqui, né, falando. Nenhum pingo de politicamente correto neste programa.
Gente, não, tem um filme chamado 127 Horas. Se essa menina foi pra essa festa, ela queria cortar
ela preferia
o braço dela
do que ficar lá
perto desse povo.
Muito me admira você que está convivendo com essa família e só prestou atenção na feiura, não conversou com ninguém, não trocou ideia com ninguém, não viu se tem nada de comum entre você e eles, você ficou focada na feiura, então sai daí, né?
O álbum de família dessa galera é uma arma nuclear, né, menino?
Deus me livre!
Eu acho que na vibe de conversar, de ser honesta, ela devia chegar pra esse cara e falar assim, ó, tô com você há 5 meses... Mas assim, se a gente for ter um filho, se a gente casar, eu quero que o nosso filho seja de um doador externo, porque a sua família é muito feia. Eu não quero ser responsável por botar essa pessoa no vídeo. E muito aí leve. Você esteja o quê? Honesta com ele?
Sobre o seu sentimento.
Legal, hein? Bom conselho, seja honesta com ele. Fala a verdade, você é feio demais pra reproduzir.
Acho que vai dar muito certo o seu conselho.
Eu acho que ela poderia fazer uma vasectomia escondida nele.
Meu Deus.
E aí?
É só ela ligar as trompas dela.
Dá uma Eu acho mais fácil o conselho do Sidney dar certo do que isso agora.
Meu Deus, gente. Mas ela falou que eram tão feios que o Google Earth se negou a fazer a foto do satélite da casa dele. Tem lá um espaço, um quadrado em preto, assim, pra não ter o risco. É realmente muito periclitante sua situação. Saia daí, você vai morrer.
É isso.
Meu Deus do céu, cara.
Um beijo. Como é o nome da paciente, hein, que eu já nem lembro?
Kate Middleton.
Kate Middleton.
Ah, Kate que sabe o que Kate é casar com feio, né?
Ô, Kate, manda foto pra gente, eu juro que eu não vou divulgar. Só pra só entre nós.
Ah, isso. Tampa o olhinho, bota um negocinho preto assim no olho.
Ah, tá.
Não precisa, não. A gente não vai colocar na rede social. Manda no Telegram de Léo.
O podcast é uma mídia totalmente auditiva, né?
Aham.
Exato, esse nem tem vídeo.
Não recebe financiamento de ninguém pra estar aqui.
Eu prometo que não vou nem olhar pras fotos.
Ô, Sidney, mas eles são tão feios, cara, que se você abrir a foto na sua frente, você vai sentir toda o
deve horror. Deve ser um raio.
Uma vibração.
Um raio de feiura na sua cara.
Exato. A emanação, né, da feiura. Tá certo. É então, vá pro inferno, o diabo te carrega.
É isso, Kate. Beijos.
Beijo.
Valeu. Beijo, Kate.
É.
Agora vem o caso 2, né?
É?
Quem será que vai ler o caso 2?
Os casos 2 estão no WhatsApp, se Sidney ler ideia.
Ah, meu Deus, quanto tempo. Será que eu ainda sei ler?
Tá.
WhatsApp.
Será que ainda sei ler?
WhatsApp.
Ai,
vai, meu amor.
Peraí, que eu vou colar aqui num bloco de notas, que eu não me preparei, peraí.
E lá sem pressa, nós. Tá, amigo? Sem pressa.
Olha, eu cheguei hoje aqui, tá?
Eu tava na dela.
Enquanto isso, a gente dá o serviço, né? Que já vai estar defasado, mas confirmaram novas atrações Rock in Rio, em Brasil. Ó, prepara.
Shawn Mendes vai estar. Será? Shawn Mendes vai estar, Edu?
Garota, não falamos ainda. Isso.
Ó, Akon, ó, sucesso dos anos 2000, tá?
Akon, meu Deus.
21 Savage, quem seja, e NG0 em Grand Hits. 21 Savage.
Não conheço. Só conheço o Savage Garden.
E
parece ser rap.
Ah, tá. Poxa, Savage Garden ia ser legal.
E NG0.
Eu amo Savage Garden.
Eu só conheço 21 Pilots.
Mas
era o que eu ia falar também.
Piloto, não?
Vamos lá para o caso da Matilde da Boca. Matilde da Boca?
Eita, amiga da Lei.
Matilde da Boca?
É da Boca Trouxa ou é Frouxa? Peraí, gente, me perdi. É, não, é trouxa, é o que ela é, né, Léozio?
É isso, ela é trouxa.
Somos todos, né?
É, Matilde, o caso é da Matilde da Boca mesmo. E ela é trouxa, tem 31 anos, é do signo de otariana, o sexo já faz 84 anos. Olá, prezados.
Olá!
Olá, Matilde.
Olá!
Minha chefe é uma arrombada.
Geralmente, todos eles são.
Quero dizer que não é, mas tudo bem. No caso, os chefes.
Os meus colegas de, trabalho... Olha
Bralho.
A dicção. Os meus colegas de trabalho ou são puxa-sacos ou aceitam tudo sem questionar.
Normal.
Ai, ai. Eu vou ler de novo, tá, gente?
Uhum.
Vocês fingem de novo as mesmas reações.
Tá bom.
Minha chefe é uma arrombada.
Eu tô passada.
Não, e não é.
Mulher arrombada.
Isso aí não é. Maravilhosa.
Audição.
Arrombadeira. Os meus colegas de trabalho ou são puxa-sacos ou aceitam tudo sem reclamar por medo.
Ah, os que são puxa-sacos são os que crescem, né? E os que têm medo são os que sofrem sem crescer.
Exato.
E os que falam não estão aí porque já foram demitidos.
Não estão mais lá.
Estou me sentindo muito mal nesse lugar. Mas tenho que pagar as contas. Amiga, você está descrevendo um dia normal de um brasileiro comum aqui.
Uma barra bem relacionável, né?
Uhum. Estou
e
me
acaba
sentindo...
aí, né?
É só acabou? Isso. Acabou, eu já ia repetir. Meus pêsames.
E qual é o questionamento da gata?
O questionamento dela é... Eu acho que é mais um desabafo, um grito de socorro,
sabe?
Quer estar mal e precisa pagar as contas.
Que é, tipo, eu preciso falar isso pra alguém, né?
Entendi. Olha, se relaciona mesmo, assim. Chefe,
bacana,
todos,
né?
Todos temos colegas puxa-sacos e frouxos. E é isso. Você tá credenciado, inclusive, pra gravar o SED aqui já, inclusive, com esse currículo.
Sim, barra de trabalho 2.
Uhum.
Eu acho que podia entrar agora o conselho do nosso especialista de RH, Denise.
Ah, não posso.
Entendeu? Pra ela, na carreira dela, ver se esse ódio todo que ela tá derramando é bom.
Eu acho que é melhor na Denise querer fazer uma careação com a chefe e ir com ela.
Denise ia chegar, Traz tua chefe pra gente conversar.
Vamos ver se ela
quem é arrombada aqui mesmo. Todo mundo baixando as calças agora, que a gente vai ver quem é mais arrombada desse lugar.
Cadê o
a Denise, técnicas dela. Denise é barra pesada.
Barra pesada. Ela faz a revista íntima, né?
Não, graças a Deus, não.
Denise
ao
pensada.
Vivo, na cara da chefe.
Olha, eu reconheço a sua existência e você é importante para nós. Né?
Eu adorei.
Só podemos dizer isso. Todo mundo sofre isso. Infelizmente, é assim que é a vida. Né?
Como... Amo você, você me ama. Somos uma família feliz.
É, tipo isso. Eu não tenho muito o que falar, porque graças a Deus. A minha chefe é a minha irmã.
Todo dia é isso, cara. Todo dia.
Gente, a Camila não foi minha chefe por 4 anos. É, me deixa... Dá licença, meu anjo. Me deixa trazer de volta o plot. Mas assim, Eu dou graças a Deus que eu posso conversar com a Camila e falar pra ela que é uma arrombada.
Vai se fuder. Na cara maneira... dela.
É, exatamente, na cara dela.
Inclusive porque é hábito, né? Desde criança vocês fazem isso.
É,
né?
Desde sempre eu falo pra ela, olha, você é uma grande... arrombada.
Inclusive, a primeira frase que a Lê falou pra Camis em vida foi: eu tô dormindo, sua vagabunda.
Sua vagabunda.
É... Pode crer! Porra, vocês estavam gravando um podcast mó alto.
Ah, nunca. Eu não faço
não,
isso.
Não, não, nunca, né?
Não.
Não, não, gente, não se recorda, o sede, não.
O site seriador de sempre tão comedido.
É, aí hoje tá você fazendo podcast alto.
É, hoje é ela quem grita. Olha aí o jogo virando.
Aí chegou o
lado. Eu não moro na minha casa.
Ah, engraçado. Ah, você aí... se mudou pra gravar o sede, foi isso, Ale?
É isso.
Foi isso, gente.
Pra não atrapalhar a câmera.
E digo mais, o lugar onde o Vlado fica é todo cagado de...
coisa de ovo, né?
Isso. Ah, o isolamento. É porque ele
isolamento
é...
acústico, exato. Aí ele não me ouve.
Então. Mas então não é você que devia gravar lá, não?
Não, porque ele tá lá tocando.
Ele é musical.
Ele. E aí eu tô aqui.
Ele tá tocando com os amigos dele, você deixa.
Gente, com tudo com um de trabalho pra mim.
Vida de artista é isso mesmo, Léo.
Entendi, a tocação, né?
Deixa tocar. O importante é não sobrar pra mim, entendeu?
O importante é comparecer quando você precisa, né, Léo?
Exato.
Mas é isso aí, o frouxa da boca trouxa.
É, Matilde, a gente se solidariza e espera que melhore um dia, né? Talvez. É.
Ou não, e ou sai daí.
A gente espera que melhore, embora sabemos que não irá melhorar.
Sim. Então, você não cria expectativas desleais.
Desleais, muito importante. E assim, faça por onde para um dia você ser a chefe arrombada, entendeu?
É, seja puxa saco.
Seja, mas vocês você querem arrombada de alguém?
Não,
eu não quero mais,
querem
não.
Querem ser a chefe arrombada de alguém?
Não, não
já
quero nem ser.
Já passei por essa fase. É.
O Léo já desistiu.
Eu também não queria, não.
Mas o Sassi tá aí caladinho, porque ele é o chefe hoje, não é, Sassi?
Ele é. Quem me dera, né, amigo?
É, sim.
Quem me dera. Chefe de mim mesmo, né?
Ué, melhor equipe.
Arrombada, sim.
Não melhor. Tem nenhum puxa-saco.
Chefe de mim mesmo, né? Porque hoje mesmo a menina mandou uma mensagem pra mim falando assim: ai, vi que você recusou a reunião que eu mandei, mas é porque é o único horário que tinha disponível. Mas vê se você coloca alguém da sua equipe. Eu falei, meu anjo, que a equipe sou eu. A equipe sou eu.
Bem Luiz 14, né? Sem profundo.
Eu sou o coordenador de porra nenhuma.
Eu sou o coordenador de mim mesmo.
Coordenador de
eu coordeno a mim mesmo.
Self-coordenator.
Nossa.
Mas é isso, né? Seguimos, né?
Seguimos. E seguimos, ninguém solta a mão de
ninguém. Sai daí, você vai e morre.
Vai.
Mas com todos certeza você vai arrumar algum lugar melhor.
Torcemos.
A gente sempre acha que não, mas... acontece.
A esperança é outra.
Mas arranja primeiro, mas acontece. Antes de sair.
Arranja primeiro, exatamente. Sim,
não vai, arranja primeiro, depois vaza desse inferno. Isso. E aí conta pra
e
gente.
E manda bate e volta, exatamente.
É isso.
E aí, tipo assim, pra você se distrair no trabalho, você pode fazer umas pranks igual no The Office aí, né?
Pranks!
Congela o grampeador na gelatina do seu chefe aí, vai se divertindo.
Vai no banheiro, faz xixi, não lava a mão e vai lá e cumprimenta. Aí ele fala, bom dia!
Passa a mão no rosto dele assim, você tá tão bonito hoje.
Uhum.
É...
Você pode fazer xixi num balde vários dias.
Vários dias. Cagar numa sacola e passar no travesseiro.
Só favor.
Olha.
Tô falando.
Várias
vamos vezes. Antes que a gente seja preso, vamos seguir.
Vamos, um beijo.
Next.
Next!
Próximo caso dessa programa é o Bruno Quero Quero.
Dessa programa?
Eu pensei que era programa.
Eu não quis.
Ele achou que ia passar direto, não passa?
Exato.
Eu realmente, eu cheguei a julgar que vocês tinham amadurecido, né, gente?
Mas... Amadurecendo? Meu anjo, a gente veio do caso da mulher que chamou a família do namorado toda de horrorosa. Tu acha que a gente vai deixar passar?
A mulher que disse que o Elon Musk não instalou o satélite lá da Starlink por meio de pegar a imagem.
O Bruno Quero Quero é um homem no mínimo bi, é cis, é trouxa e é prezado, Ale. Olha aí.
Prezado. Ale, você sabia que tem uma... Rapidinho, Thiago, desculpa te cortar, mas eu tenho que contar isso pra Ale. Na minha aula de canto, né, que não ocupa a sala inteira, tem um exercício que o professor pede pra gente fazer voz no bico.
Não acredito.
É, eu fui tentar fazer uma nota, ela falou, não, faz com a voz do bico. Aí eu falei, ah, isso eu sei, professor.
E aí, você contou pra ele o porquê ou não?
Não contei. Imagina se ele tivesse pedido Cebolinha, né?
Eu pensei que você tinha falado, espera só quando for a aula do Cebolinha.
Espera quando for a aula de sotaque português.
Estela só, cala.
Espera só, professor, pra você ver a minha voz do Cebolinha.
Ai, senhor do céu, que trajeto.
É a mesma do Mickey, né?
É.
Não, sabe quando? Espera quando ele for fazer o sotaque nordestino dele.
Que ele é nordestino, ele pode, né?
Sim, ai, ele comete do nada. Oxente, manhã, vice.
Oh. Ele fala que não.
Meu rei.
Ele não gosta de se... Como é que chama? Ele não gosta de pegar o lugar de fala de outrem. Mas o Léo, na verdade, é baiano 200%.
Eu sou paulista, meu. Pegar meus equipamentos.
Nossa, você também é muito bom.
Léo... Fala do seu coração.
Você já... pergunta.
Fala acarajé.
Acarajé.
O que aconteceu?
Escolheu a pior palavra. Fala acarajé.
Puta. Acarajé, manhã.
Não. Volta pro caso, pelo amor de Deus.
Eu até esqueci o que
A idade é 27.
Ai, meu Deus.
Garoto!
Vocês vão ver no episódio de teatro o Thiago fazendo esse sotaque aí, é sério.
Eita.
Eu faço o que eu quero.
E já teve essa gravação desse episódio de teatro, gente?
Já, tá aí com o editor 3 horinhas de material bruto pra ele transformar em algo.
Nossa, coitado. Coitado. A idade da decisão, 27 é a idade da decisão, tá? Signo, Capricórnio do bem com ascendente em Leão.
Ué.
Ok. Tô mal.
Sexo, sério, tô precisando. Quem não tá?
Quem será que tá mesmo?
Você que tem namorado?
Ei!
Ai, Sassi.
Edu, você chegou depois, Edu. Mas temos revelações.
Ih, acabou já?
Não durou
não, dois gente, podcasts, para, para, gente, porque às vezes
você falou que aqui, acabou.
Eu ele que tava querendo criar um suspense, mas ele tá ainda com o pé achado.
Aí eu boto com pé podcast em alto. Isso, essas coisas, a pessoa pode...
Ele sabe que você é podcaster, Thiago?
Que eu sabe.
Ele sabe dessa faceta de sua
vida. Mas ele só ouviu até o Série Maníacos, pra não comprometer muito a vida do Thiago.
Menino,
super
atualizado.
Não escuta, realmente. Então... Entendeu? Fosse eu ia lá ouvir pra poder saber se tava falando de mim, né? Mas sou.
Ele tá aí, você chama ele pra vir dar um alô pra gente, igual a Ale faz com o Vlad.
Não vou não, porque eu sei que dá azar, fiquei sabendo que dá
azar. Que isso!
Não vou trazer não. É, deixa baixo. Show do Madonna, hein? 4 de maio.
Peraí, que azar, bicha.
Ih, explica agora.
Ale, eu fiquei esperando sua participação nesse comentário.
Acabei de fazer 7 anos com o rapaz.
Mas não quer dizer nada, não. Mas o quinteto fundador, que era todo junto, agora está todo separado. Só Léo sobrou, que estava solteiro. É.
Henrique parou de participar do SED quando ele começou. Por isso que ele ficou preocupado, né, com a maldição.
Aí, tá vendo?
Minha relação tá
tremendo.
Ótima.
Tá ótima, sim. 7 anos.
Tá a minha ótima, relação. Sim.
A minha
não
também.
Tá, mas tá ótima, sim.
Que isso, Ale? Casal Beto.
Olá.
Olha. Não, pode seguir. Ah.
Olá. Tem alguma coisa que você quer dizer, Alessandra?
Não. Você quer compartilhar algo?
Não. Tá bom.
E aí, Bruno?
Então, um beijo. Vai.
Um beijo, Bruno. Manda bate e volta.
Coitado desse garoto.
Olá, Bruno, quero ser lido, né?
É. Por favor, me leiam. Olá, pessoal do SED. A minha barra é a seguinte.
Olá, Bruno. Hello.
Estudei. Olá.
Olá.
Estudei lá no ensino fundamental com o Biel Molusco. Ih, meu Deus. Biel Molusco.
Biel Molusco.
Nossa, Biel, que nomes são esses?
É porque a gente tem o seu Lula Molusco, que é aquele sogro, né? Que pegou o menino.
O Lula Biel era Molusco, o sogro.
Parece que é o filho dele.
Ah, é? Lula Molusco, o nome daquele homem?
Gente!
É, era o sogro que pegou o neto. Aham. Uhum. Pegou o neto, não pegou.
É. Pegou o neto. Aí o genro. Pois é. Aí, ele estudou com o Biel Molusco, eles eram de salas diferentes, mas tínhamos amigos em comum. O vizinho dele era meu amigo. Nunca conversamos, mas nos conhecíamos de vista. Passou-se os anos e nos adicionamos nas redes sociais.
Nossa, hoje.
Foi equivalente a você conhecer alguém de vista e você perguntar o perfume. Sim.
Ah, será? Será que isso é um mecanismo de compensação?
Sim.
Agora eu vou levar pra psicóloga. Obrigado, Léo. Isso era só um xiste.
Adoro xiste. Passou-se os anos e nos adicionamos às redes sociais, coisa normal. No Insta, sempre curtimos uma foto do outro e tal. Durante a pandemia, com todo mundo em casa subindo pelas paredes, começamos a conversar e nos adicionamos no WhatsApp. Nessa época, estava distribuindo nude para todo mundo, carinha de macaco com olhinhos tampados. O que sugere timidez.
Muita timidez.
Estava mandando nude pra todo mundo.
Sugere Sonciane. Sugere Sonciane.
Ai.
E sempre dava umas indiretas pra ele, mas ele nunca se tocava com seus nudes.
Diferente do Vlad e dos amigos dele, né?
É, que estão lá se... Né?
Teve um dia que fui direto com ele e perguntei se a gente podia se ver, porque tava afim dele. E pasmem, ele disse que não curte.
Ué?
Aí hoje ele disse assim,
mandava nude de graça?
Tô achando que esse chat é do
Não curte pau.
Esse caso do chat GPT.
Curte rola.
Ah!
Ó, tô achando. A
descrição do emoji. Atenção.
Chocada. É esse mesmo o cara arrastado com as mãozinhas.
Desespero.
Ele não curte, mas respeita quem curte. Peraí, ele mandou nude pro garoto e o garoto nunca mandou
foto pra ele. Que viu todas as nudes dele.
E aí sempre dava umas indiretas, mas ele nunca se tocava. Então assim, não era, ele tava dando indireta pra ele, indireta, e o menino não se tocava porque ele não tava interessado. Tá, não curte, mas respeita quem curte. Eu falei, tudo bem. Disse que queria bater uma pensando nele.
Meu Deus!
Ah, tudo bem, né? Quero bater um.
Então
mas
tá.
Continuar, né?
Indiretas.
Ele não curte mandar nude, mas mandou uma foto sem camisa. Que vergonha. Entendi, gente.
Peraí, quem não curte mandar nude é o que não curte ou é esse cara que tá escrevendo?
É o que não curte.
Exato. Não, é o que não curte.
O
que não curte também mandar nude. Não curte nem homem, nem mandar nude. Mas vou facilitar pra você, meu amigo. Vou te mandar uma foto sem camisa pra aliviar a sua punheta.
É muito parceiro, né? Nossa. Um amigo, né?
Achei
um
familiário, né? É isso aí, meu parceiro.
Meu parceiro.
É empatia.
Aí tu me quebra, meu parceiro.
Nessa época de Páscoa, né, que a gente pensa muito no exemplo de Cristo, eu acho bom a pessoa que faz...
Nossa, meu Deus! Não.
Cara,
que é um exemplo de sacrifício, de amor ao próximo.
É, foi, de certa já maneira. Li.
Claro, em 2021, continuamos conversando, mas conversas esporádicas, não, esporádicas. Meus amigos,
se ele quiser virar, eu ser esporrádico.
Eu gostei que é uma barra que vem desde a pré-história, né?
Desde antes dos emojis de macaco. Meus amigos combinaram de ir no paintball, que chamei ele e ele foi de boas. Isso em 2021, depois das esporádicas. Nos vimos, nos tratamos normal.
Normal.
Tá. Mesmo depois de eu ter falado que ia bater uma com a foto dele sem camisa.
Ele mandou com esse propósito.
Como é que se reage a isso, não é mesmo? A gente não tem um manual.
Ele realmente é gente boa e não ficou com isso na cabeça.
Foi só mais uma quarta-feira na vida dele, né?
É. Já em 2022, peguei firme na academia e comecei a treinar. Uma fala.
Legal.
Que
bacana. Realmente, deixei de ser super magro e consegui engordar 15 quilos com treino mais suplementos. Engordar não é bem... Tá, ok.
Virou padrão.
Ganhou mais.
Virou padrão.
Fez o Zanon. Fez o Zanon.
Virou Barbie.
Zanificou.
Depois do treino, sempre postava aquela foto no espelho dizendo, tá pago. É de lei. Yes. É de lei Rio Grande do Sul.
Meu pai, meu ganho.
E agora ele, de repente, vai estar interessado, quer ver?
Ah, ele curtia essas fotos, comentava que tava ficando legal o meu físico e tal.
Pô, cara, muito legal, hein?
Muito legal.
Que bração, hein, man?
Tá brabo, hein?
Poxa, brabo, hein?
Brabo.
Brabo.
Pra você, pra mesmo, você elogiar um leque,
mesmo
pra você
teu
elogiar,
shape,
elogiar
mano.
Um leque tem que ser assim, brabo.
A mulherada deve tá gostando, hein?
Mó presença, meu.
É, isso aí. Deve estar fazendo...
Botou o shape, hein?
Seu Tinder botou deve ser shape. Só match.
Botou o shape.
Cara, que é isso, senhor.
E do match, dá pra você fazer logo uma piadinha com o match, né? Enfim, boa sorte.
Pô, se eu fosse viado, te chupava, hein?
Ai, caralho.
Se você fosse mulher, eu te pegava. Se tu fosse mulher, eu te pegava, mano. Resolvi fazer um Closed Friends e colocar só ele.
Closed Friends, é amigo.
Quem nunca? Quem nunca?
Eu nunca. Eu nunca.
Eu também não.
Mas aqui também não. É, eu acho que eu não peguei, né?
Eu nunca porque quando criaram Close Friends eu já estava casado, mas se não teria feito
eu
muito.
Também. Eu também.
Mas não teria feito com um só, não. Teria botado uma rodinha assim de interesse.
Uma zona de interesse.
É, não, Close Friends e rodinha do Twitter. Fatos. Gente, Close Friends é só para as pessoas ficarem botando elas fumando maconha. Eu boto isso. No normal. Eu só vejo gente fumando maconha no meu Close Friends. Só uma... Enfim. Close Friends e postar fotos, mas sem camisa e tal, porque até então, as que postava no Stories para todo mundo era sempre com camiseta. Queria saber qual seria a reação dele. E ele sempre curtia e comentava que eu tava super bem na academia, me elogiava.
Queria fazer uma observação, Thiago. Queria fazer uma observação. Até agora tá chato pra porra esse caso.
Tô achando também.
Quero melhor.
Também.
É pra gente ver, da Sassi, que às vezes gente feia rende muito mais entretenimento que padrão.
É verdade.
É isso.
Quem diria que um caso de crianças feias.
Mas ainda bem que eu não gosto de padrão. Ainda bem que eu não gosto de padrão. Tem nada a ver com padrão.
Padrão. Eu gosto de padrão. 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 É velho.
Fala aí, Sassi.
Academia. Começamos a trocar mensagens sobre academia. Porque ele voltou a treinar. E até marcamos de treinar um dia juntos.
E foi legal o treino. Olha meu glúteo. Seu glúteo tá dormindo igual o seu glúteo. Olha esse agachamento. Você acha que eu tô empinando direitinho nesse agachamento?
Ai, posso falar? A gente treina junto pra mim. Ai. Detesto.
Tem sua diversão.
O que você acha da amplitude da minha abertura?
Deite na academia, gente. Não.
Eu já tive um date da academia, hoje em dia é um grande amigo meu, mas ele era gato, aí quando acabou, a gente treinou junto, eu falei assim, vou ali em casa tomar um whey?
Meu, não!
Misericórdia!
Ai, é, Thiago!
É. E rolou, Thiago?
Rolou sim, rolou.
Ah, então é isso, palmas pro Thiago.
Ai, obrigada, amiga. É, ficou no passado, né? Vamos lá. Com esse novo assunto das nossas conversas, toda vez que eu treinava, chegando em casa, mandava fotos só de cueca ou de toalha. E ele sempre me elogiando. Aí, ele também começou a mandar fotos assim. E ficamos nessa por umas semanas. Meu gente, Deus. Tá acabando.
Ah, que ódio, não, cara.
Que punheta enorme, gente. Pelo amor de Deus.
Ai, que pra beijada. Mim, podia estar tá rolando algo implícito. Então, olha, sugeri se a gente podia se encontrar pra fazer uma broderagem.
Ai, então, viado, se preserva, viado. Se preserva.
Olha, gente.
Eu, assim, eu sou a pessoa que menos peço para que as pessoas se preservem, mas nesse caso, eu vou pedir para você se preservar, viado.
Ah, o não, ele já tem. A humilhação não custa nada a ele agora.
Ah, mas não custa, né? Mas eu queria dizer assim, que a gente se esforça muito enquanto comunidade para não soltar a mão de ninguém, né? Mas bicha no armário cansa demais. Como é que eu não solto a mão dessas duas bichas?
Não, vamos ver o que o que é que o GLS respondeu depois do convite ao Broderage. Vamos ver. Vamos ver.
Que vem? Vamos lá. Ele educadamente disse que não. Ha, ha, ha.
Claro.
Ele tinha que ir sem chamar pra broderagem. A broderagem é algo que brota no momento. Você não mata.
Por isso que é broderagem, né? Vem do verbo
do grego, brodagem.
Do latim. Ele tinha que chamar assim, hein? Pô, cara, vamos tomar uma serva ali, hein? Ver um filme, hein?
Ver um filme.
É, vou tomar um whey.
É um filme de ação.
Trocar receita de whey, de shake de whey.
É, aí você bota
shake sem de amor.
Pornô e fala, nossa, já tava passando um pornô. Ah, mas você curte pornô? Ah, de pornô você curte. Ah, gosta mais de MILF. Ah, deixa eu botar aqui então, MILF. Aí bota MILF. Aí fica vendo a minha vida. Ah, nossa, tô começando a ficar excitado aqui. Ah, você tá excitado aí? Ah, não mesmo? Acho que tem tudo no cabelo de verdade.
Eu amo que o Thiago tem toda a encenação.
Ai, meu Deus, me contrata, Hot Boys. É, deixa eu ver. E ele educadamente disse que não. O mais curioso é que ele sempre faz questão de puxar assunto comigo sobre qualquer pra meio que manter contato. Ok. Sobre qualquer assunto. Acho que faltou aqui. Acho que
mas
tá...
isso não significa que ele queira chupar sua rola ou que você
ele só quer dele. Saber qual whey que tu tá tomando.
Mas peraí. Ele já sabe de todas as intenções e mesmo assim tá mantendo. Ele também não
porque
tá
ele
puro,
quer
né?
ter alguém querendo o corpinho.
Exato. Ele quer uma putinha safada atrás dele.
Entendi. Não importa qual. Se você tiver ok com esse papel, seja uma putinha feliz, gente. Também você pode ser direito dele ser feliz, puta.
Ah, mas tá ele quer ser uma putinha que leva uma retribuição.
Você pode aceitar esse papel ou você pode ter um pouco de autorrespeito.
No mas, caso, assim, é aquilo. Como você é ouvinte do Sérgio, eu recomendo você
ser a putinha.
Deixar o respeito de lado, né? Como ouvinte do Sérgio.
Já fiz o teste de ficar um tempo sem mandar mensagem.
Ah, meu Deus.
Aí, 3 horas.
Apaixonou.
A mínimo,
a bicha tá fazendo joguinhos com um cara que ele não teve nada.
Que viado chato! Viado chato!
Essa bicha é muito chatona.
Bicha, pare! Apenas pare! Se preserva, viado.
Stop, preserve yourself.
Tá fazendo rugueiro.
Assim, vamos. Ó, Thiago agora é uma bicha marombeira. Vamos contar pra ele, Thiago, que. Na academia deve ter um monte de viado que deve estar doido pra mamar a rola dele, né?
É, Thiago,
pra ele.
Não,
Não, não o Thiago, mas na academia que ele frequenta. Deve ter um monte de viado que deve estar doido pra atender, né, fazer, realizar as coisas com ele. E aí ele fica se humilhando com um que não
perdendo quer. Perdendo tempo.
Eles vão pro banheiro e te olham e vão.
Perdendo o nosso tempo.
Já podia ter colocado várias rolas no tempo dessa punheta.
Sabe?
Exatamente.
Alguém tá soprando o microfone.
Ah, era eu. Eu dei uma raspada na barba. Ah, ok. Então foi você mesmo.
Não, tá nem respirando. Era eu. Tá respirando.
Ó, já fiz o teste de ficar um tempo sem mandar mensagem. Aí eles sempre mandavam reels pra eu ver. E meio que começaram uma conversa. Doutores, queria a ajuda de vocês. Quero muito comer o Biel Molusco. Olha.
Saia daí, criatura, pelo amor de Deus.
Ou versátil mais ativo. Então ele quer que, além do hétero ser bicha, ele quer que o hétero dê. Né?
Ele pode tá ser querendo um pouco também, né?
Tá. Sendo que a primeira coisa que o hétero falou pra ele foi assim: não curto.
Não curto. Só não. Longo. É.
Mas falou aceito. Assim, vou te dar uma fotinho minha sem camisa, você se diverte, coloca o leite pra fora, mas não...
Um prêmio de consolação, pra ver se você para de encher o saco.
Eu acho que ruim destruir os sonhos da pessoa, você entendeu? De repente essa bicha tá sem nada pra fazer na vida
eu
dela.
Eu não estou aqui pra ser empático com as pessoas, Thiago. Eu não tô aqui pra ser empático com as pessoas.
Ah, mamilos. Uma pessoa que se escolhe se iludir dessa maneira. Ai, gente.
Ô, Thiago, se o homem tivesse dito pra ele em algum momento, tivesse dado algum tipo de condição pra ele, assim, não sei o quê. Porque aquele negócio, você fala assim, ah, é porque eu coloquei no Close Friends, aí ele fica vendo as minhas fotos, dando like, falando assim, tá bom, meu anjo, mas isso não significa que a gente tá te dando condição.
Mas, gente, quando... eu já tive, então eu sei, né, tem um lugar que fala, quando você tem fantasia em hétero, e o hétero dá uma mínima brechinha, você se segura no que você consegue. Não tô dizendo que tá
certo. Eu sei, amigo. Você sabe que eu já tive também.
já tive.
Eu todo já tive. É a experiência padrão, o pack.
É, né? Gente, pack padrão do game. Como é? Plot canônico.
Isso, o starter basic.
É estrutural, né? Estrutural.
É cultural, né? É porque constitui caráter esse tipo de situação.
Sim. Ou a falta, né? Algo me diz
que é uma coisa que ele só vai rir como a gente tá rindo dele agora, só daqui a uns anos. Então ouça esse série em 2028 pra você ter a real noção do papel que você tá fazendo, do papelão que você tá fazendo.
É, não, como você tá desde 2020, né? Essa história talvez você já ria daqui a pouco, né?
Daqui a... O prazo tá acabando.
Não, e a gente tá aqui como amigos, te dando um toque, entendeu? A gente tá aqui te
porém,
dando um toque.
Não curtimos, hein? Não insisto.
Não curtimos, suave, a gente tá aqui, ó.
Ei, mais uma pergunta aqui para as gays nessa chamada. O hétero de vocês deu essa condição?
Nenhuma.
Então,
além meu Deus,
tava tudo na cabeça.
Né? Você ainda pode.
É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer.
Viado já é uma raça desgraçada, Santos. Né? Viado, é todo mundo triste, deprimido. É, então, você pode ainda se dar ao luxo de dizer que você ganhou uma foto sem camisa do seu hétero de estimação, coisa que 90% da população gay do Brasil, como demonstra aqui nesse set, que os quatro gays dessa chamada estão na pindaíba desse jeito, que ainda pode se gabar de ter tido o nude dele e dele conversar com você, apesar de todo o assédio.
Não teve nude, amigo, foi só foto de toalha.
Ah,
é toalha,
mas
cueca, é.
É nude, gente, nude eu, mostrando pele é nude.
Ah, é?
Nossa.
Ah, é?
É.
Nude. Era só mostrando a chapeleta, que era nude.
Chapeleta.
Ou no frontal da passiva, né?
No frontal.
Gente, ó, me fala aqui que acha.
O cuzão
que
arregaçado.
Talvez ele libere.
Como
entendeu?
É, repete.
Volta, que você tá longe.
Ó, desculpa. Ele fala assim, ó. Algo me diz que se eu cutucar mais um pouco, talvez ele libere.
Concordo.
Tomara, né?
Rio Grande do Sul.
Não, claro, vai em frente, veste, isso mesmo.
Não, eu acho que você devia, da próxima vez na academia, você passar a rola nele assim, sem querer.
Podia ir.
Mas, não,
isso,
é
isso aí da prisão.
A sede estrutural.
Oxe.
Estrutural.
Regional, a sede regional.
É uma gíria.
Não faça isso.
Enfim.
Gente, lá no Nordeste, a gente fala passar rola. Pra não, dizer que é não. Pra você.
Não, sai daqui. Não é vem com essa. Ver.
Até porque no Nordeste a gente diz esfregue sua chibata. É isso?
Você nunca usou a gíria passar rola, Luciano? Gíria regional?
É muito nichada, não, nunca usei.
Eu adoro. Muito nichada. Mas o que é que você ia ler, Tiago? Bom,
quero mandar um beijo pra Lê. Espero que ele esteja bem e rica. Nem uma coisa nem outra, né, amiga?
Ai, amei. Obrigada, tá? Por acabar com toda a minha autoestima. É isso, Lê. O Tiago tá certo. Tô péssima. Me manda
bem. Tem mais. Ó, já que agora ela só quer saber de trabalhar, tá escrito aqui também. Desculpa.
Ai, gente, continuam trabalhando muito, ganhando pouco. É que
Camis cobra muito, né?
Ai, como a chefe.
Exigente, rígida.
É isso.
Rija. Camis já passou a rola em você no trabalho?
Meu Deus! Inesperado.
É, deixa eu lembrar.
Acontece, gente.
Como que
consciente,
chama?
Consciente, não.
É isso. Não,
só passou maneira... só passou de forma estrutural, né? Não,
como chama, gente? É subjetivamente já.
Entendi.
Configurado.
Entendeu? Mas fisicamente, entendi. Não.
Entendi.
Bom.
É isso. É, melhore, tá? Quero.
Não, ver. Tem mais beijos.
Ai, ah, não. Ah, tá. Desculpe.
Tem. Ó, um beijo pro Thiago. Saudades de você falando sobre séries. Pede uma vaga de emprego pro Sassi. Eu não posso pedir, eu não sei mais de nada. Não sei o que acontece no mundo.
Não assiste.
Eu não tenho dignidade. Vocês podem começar a falar em volta de mim, eu não vou entender nada. Dá, do que tá acontecendo no mundo. Enfim, é isso, né? Escolhas. Mas, Sassi, se algum dia precisar de alguém pra fazer um café, pra fazer, sabe, uma massagem, entendeu? A gente tá à disposição. Pra
passar uma rola.
Pra passar uma rola, entendeu?
Mandar um caiu, eu queria trabalhar com
não, você. Não quer, não tem como trabalhar.
Não quer nem na produção.
Eu queria ter tudo produção. Gostoso, sabe?
Eu também.
Vai mandar só uma foto sem camisa pra você, Tiago. É só isso.
É, só pra você aliviar.
Olha, um beijo pra Camis, que agora só quer saber de namorar. Oh. Namorar.
Um beijinho. Tá corretíssima.
Que certo. É. Tá corretíssima.
Um beijo pra Camis.
Me chama pro casamento, sua louca. Menino, sabia que eu e Camis agora somos irmãos gêmeos de tatuagem, amiga? Ale, sabia disso?
Não. Oh.
O que você copiou dela?
Eu fiz uma tulipa branca. Copiei dela, não, da Warner Brothers, né?
Ai, meu anjo, mas aí.
Todo
né,
fã de Prince tem essa tulipa.
Você tá fazendo 10 anos depois, você copiou, né, linda?
De dela? Ela inventou a tatuagem de tulipa branca?
Ela inventou!
Ah, para, gente! Ah.
Você só tem a imagem da tulipa branca porque ela botou na review.
Exato. Uhum.
Não é nada, eu tirei print direto da tela.
Mas Camis, quem trouxe fringe pro Brasil foi quem trouxe.
É sobre.
É isso.
Copiei
aí.
Mesmo. Não me arrependo. Estava desde 2012 segurando essa vontade.
Nossa, que
vagabundo. Ah, mas é uma
e tatuagem. Ela me apoiou, bonita. Viu? Ela não fez esculacho comigo, não. Ela me apoiou, me deu
na sua frente. É na né? sua frente,
duvido,
né?
Duvido, a Camila é falsa. Peraí,
não era pra defender. É.
Peraí, eu vou mandar mensagem pra ela perguntar. Vem cá, você apoiou mesmo ou você achou zoada? Ela vai falar, achei zoada.
Boa, depois você passa feedback pra gente.
Atrasado, né? 10 anos atrasado.
Agora enfim, você pinta ela de vermelho. Fica igual.
Ah, mas o que mais que ele mandou? Tá, mandou um beijo pra mim, né? Só pra... A Lei e Thiago. Entendi.
Não teve beijo pra
mas
mim.
Mas eu tô desconfiado que esse caso veio do chat GPT. Amigo, tem muito emoji. Não é comum, né? Ter emoji.
Ai, o pessoal lá do
chat GPT não sabe o que é emoji.
O chat GPT.
Mas se fosse um gay de verdade, teria rolado mamada nessa história. Teria rolado um negócio.
Ele foi
mas
tão
o gay de verdade que é, né? O outro que...
Eu acho que ele foi a amostra perfeita do gay médio brasileiro. Foi ele.
Eu acho que o ChatGPT jamais replicaria uma experiência tão deprimente na vida.
Tão patética.
Não iria.
Nossa, ai, menina. Que bicha chata, nossa, gente. Pelo amor de Deus.
Mas assim, vou te falar, o ChatGPT fez uma mensagem de Páscoa pra mim que eu fiquei emocionado, tá?
É. Ai, Thiago, você também se passa, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Cadê essa mensagem aí pra nós? Deixa eu chorar também.
Não, antes lê o fim do caso do Bruno, né?
Ainda não acabou essa desgraça?
É. Não, acabo com a última frase, que é: muito obrigado, doutores. E espero que vocês não tenham perdido tempo lendo minha barra.
Ué.
Sim, ué.
Próxima vez você põe no começo, não leiam.
Não leiam.
Exato. Vamos ver pra puta que te pariu.
Nossa,
Bruno, isso. Quero-quero é um passarinho também, né? Será que o próprio passarinho quero-quero é são homossexuais?
É o pássaro que é o símbolo dos homossexuais.
Claro que não, gente.
Mas deixa eu aproveitar o caso do Bruno, que a gente não vai aproveitar mesmo muita coisa, vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês se sentiriam confortáveis, lisonjeados, alguma coisa assim, de saber que a pessoa que você não tem nenhum interesse está usando sua foto para o material masturbatório onanista?
Ai, amigo, eu tô numa fase tão auto... autocoisatória de mim mesmo, de autoestima, que eu me acharia o máximo. Eu ficaria muito elogiado. Eu ia ficar muito...
Ah, eu também, gente. Saber que você é objeto de desejo de outra pessoa.
É bom, é muito gostoso.
Saber que você gerou uma explosão de prazer, né?
Isso. Exato.
Se você por acaso faz isso sobre mim, por favor, me avise. Eu preciso dessa injeção de autoestima.
É, manda assim, assiste nessa foto aqui que você postou com essa caneca específica. Uma loucura.
Sim, porque eu faço fotos muito sexys, né?
Eu acho que pra mulheres é um pouco diferente.
Uhum.
Sim.
Imagino que sim.
É, eu fico um pouco enojada.
Acho que não é legal, não.
Mas se for uma mulher fazendo esse elogio pra vocês,
Acho que nunca me aconteceu, não. Acho que
também não. Nunca me...
Mas hipoteticamente.
É.
Ah, não sei. Não tenho referência.
Eu também.
Lesbofóbicas.
Não que eu não tenha tentado, tá? Mas assim, não sei.
Respeito Luciana, minhas famílias.
Se uma amiga chegasse e falasse assim: ai, menina, você poderia me mandar uma foto sem camisa pra eu fazer um negócio?
Ai, eu ia falar, coitada. Sei lá,
você pra quê, amiga?
Ia falar, sinto muito. Eu acho que ia ser muito natural, assim, tipo, ai, amiga.
Hoje não.
Coisa melhor por aí.
Hoje não, Faro.
Eu acho que eu ia dizer nessa linha também, dizer ai.
Sim, agora eu me senti mal, que eu me senti com a autoestima de um homem hétero médio, né? Eu fiquei um pouco mal agora.
Menino, olha que coisa curiosa sobre o quero-quero.
Você
foi pesquisar?
Foi longe.
Eu tava aqui vendo simbologia em outros países, né? Em diferentes culturas. Mas aqui fala que no quero-quero não há dimorfismo sexual. Aí eu vim olhar aqui, dimorfismo sexual é meio que não tem diferença de um sexo pro outro, né? Do gênero.
É bi. Não tem diferença física.
Gênero fluido.
Andrógeno.
É marcante.
Ah,
é
molusco.
Será que Bruno Quero-Quero teria pensado nessa profundidade? Eu acho que não, né?
Acho que só não chegaria. Não,
Thiago, não. É. Essa pessoa escreveu esse caso, definitivamente, não estava.
Talvez nem saiba que Quero-Quero é um pássaro.
Exatamente.
Ok, tava só dizendo duas vezes, reforçando o que queria mesmo. Tá bom, Quero-Quero. Foi um prazer, Quero-Quero. Um beijo pra você, tá, meu amigo?
Ai, pra mim foi um desprazer. Sucesso. Beijos.
Eita.
Eita.
Ai,
eu tô totalmente sácia hoje.
Homofobia.
Ele me mandou um beijo, mandou um beijo pra Lê, pra Carla.
Além de lesbofobia, homofobia.
Pois é. Eu sabia que chamar hétero pra esse programa em uma hora.
Atenção, vai ter homofobia mais tarde.
Epa.
Já não faz o imposto de renda, agora é essa.
Realmente. Vou tentar melhorar na leitura. Olha, do meu Luciana, próprio caso.
Se você continuar assim, eu não vou mais permitir que você me substitua enquanto mulher nordestina aqui nesse
Que isso! Ai, amigo, não posso mais te substituir porque não tenho imóvel.
Ai, meu Deus. Que absurdo.
Já começa daí.
Nossa, é verdade. Nossa, Sidney, agora você virou pra outro lado da classe social, né? Você que vai até mudar que você vota.
Me, como é que...
Que não tem o um teto.
Me neoliberalizei, nossa, né? Só voto no PSDB agora.
Vai começar a andar de cachecol, de moletom na
amarrado. Na fazendo day trade. Daqui a pouco tá no day trade, mandando dólares pro exterior.
Bitcoin. Investindo em cripto.
Minerando.
Ai, menina, é por isso que apareceu um aplicativo no meu computador aqui, de day trade, do nada. Foi por isso.
Gente, tá babado.
Ai, gente. Olha, não trairei a minha classe, gente.
Não, mas a gente tem que ter um amigo rico pra gente ser a cota pobre.
Um aliado, né? Um aliado.
É, eu acho que você tem que...
Chega, chega. Vamos pro próximo, né?
Tem piscina no seu prédio, Sidney?
Tem piscina no meu prédio.
Ai, ai, tudo!
Que rica! Vou morar na cidade com você. Teu amigo com piscina é meu sonho.
Vem pra cá, vem pra cá.
Eu vou mudar pra aí. Eu sempre sonhei ter amigo com piscina. Até
quero
hoje.
Muito São João de Campina Grande. Nossa, já me vejo.
Ai, meu novo círculo de amigos, Sidney e Juliette.
Ótimo, né? Aqui da terrinha mesmo, né?
Olha aí.
Meu povo! Ai, quem vai amar a Sássia, né? Ser um caco.
Pode vir também, Sássia.
Ah, eu vou mesmo, que eu amo piscina.
Posso ler meu caso?
Pode.
Sim, por favor. Desse apuro.
Vamos.
Espero que não seja de homossexual.
Ai, até o momento... Ah, deixa eu falar. Vamos seguir.
Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nabô. Não sou de brincadeira, canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira.
Diva, mulher, no mínimo bi, cis.
Ok.
Meu nome é Diva Mó, cheguei pra arrasar.
Para quê?
Paraguai. Aí...
Meu Deus, Deus.
Gira regional essa que eu não sei.
Ô, besteira, é a besta.
É, só eu e Sidney acertamos.
Não é?
É. Idade 31, signo Sagitário, o melhor. Tá bom. Sexo, sim, por favor. Tá, vamos ver se merece.
Ok.
Olá, doutores do SEDE.
Olá, Dipe.
Hello.
Olá. Tudo ótimo?
Tudo. Lindo.
Ela já comentou, né? na bad vibes aqui, ó. Tirando as coisas ruins, tenho certeza que sim.
Ah,
é
boa.
Isso, amiga.
É realmente.
É isso, então, amiga.
Ela já sabe, né?
Achei tão sensível.
Olhando por esse prisma.
Consciente.
Vamos lá, hein? A barra dela realmente é muito grave. Vou começar.
Ai, eu já me identifiquei tanto.
Minha barra.
Deus e quem me segue no Twitter sabe.
Ai, Sássia, tô muito tu hoje. Tô contigo. Minha barra é que não tenho empatia com blogueiras.
Ah, também não.
Ou blogueiros.
Nenhuma.
Graças. Nem com a blogueirinha.
É,
só com ela,
Sassi.
Talvez.
Com a Blo.
Não,
só com a Blo.
A blog.
Só nem com ela.
Só com a Blo.
Doutores, eu simplesmente não consigo conceber como uma pessoa que trabalha em casa gravando vídeos pro YouTube, gravando stories do dia a dia ou abrindo recebidos, tem burnout, crise de ansiedade, depressão e outras fudelâncias mentais.
Olha!
Achei desempático da sua parte.
Desempático.
Mas tá bom que ela já avisou que não tinha empatia, né?
Sim.
É verdade, é verdade.
Como é desumilde.
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 Desumano. E tem vários passando por isso ultimamente e culpam o trabalho de influencer.
É minha maior...
Olha aqui, Vanessa Lopes.
É, vem aqui. Eu não entendo como essa vida pode ser tão dura. A pessoa trabalha no...
É que a vida é dura pra quem é mole.
Nossa. A pessoa trabalha no conforto de seu lar.
Meu lar? Não.
Celular.
É, no celular novo.
Na minha casa nova, não. Não.
falando sobre o que quer, no horário que quer, muitas vezes ganha em dólar, eita, recebe um monte de coisa de graça em casa, e aí?
E o trabalho é ir pra festa.
É, aí vem a aspa. Ai, meu Deus, me chamaram de boboca nos comentários. Não podia levantar da cama.
Ai, eu...
Amados.
Eu amei.
Bobocas.
Outro dia, por exemplo, uma youtuber que eu gosto muito... Ué, não disse que não gosta. Mas ela não tem empatia, é verdade. Ela,
é, ela gostar, ela gosta. Empatia,
ela pode gostar, mas se reclama da vida, aí ela...
Já desgosta, entendi.
É.
Outro dia, por exemplo, uma youtuber que eu gosto muito estava reclamando nos stories que havia gravado 3 vídeos por dia. A semana inteira. Pois tinha que adiantar conteúdo para viajar. E estava exausta.
Olha a reclamação, gente.
Olivia Rodrigo.
Ai, corta, 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 Léo.
Corta nada, mané, corta. Eu e
vou botar por cima a Erika falando Olivia Rodrigo.
Olivia Rodrigo. Ai, eu amo tanto esse episódio de Olivia Rodrigo. É um dos meus favoritos do série. A pessoa fica exausta em ter que trabalhar o dia inteiro. E o trabalho é ficar sentada num cômodo da casa dela comentando sobre um filme, uma série ou whatever.
E não é que é mesmo, gente.
Eu acho que é o mesmo. É o Olivia
Rodrigo.
Eu não consigo entender como essa vida de blogueira pode ser tão dura. Não consigo ter empatia.
Eu vou acrescentar que, além de não ter empatia com o Olivia Rodrigo, eu não gosto também de Olivia. Acho uma chata.
Eu também não.
Uma chata.
Ai, gente, eu gosto da Olivia Rodrigo. Eu acho engraçado.
Mas isso
ela...
o Brasil já sabe, né? Que eu não gosto da Olivia Rodrigo, né?
É, que ela não pode ter um namorado, um peguete, um ficante, que ela já envolve ele nos trabalhos dela.
Eu não vou cortar nada disso, não, hein?
Mas Olivia Rodrigo é.
Ah, mas Olivia é Olivia Rodrigo. Eu não consigo entender como essa vida de blogueira pode ser tão dura, não consigo ter empatia. Se é uma profissão tão difícil, que está fodendo com o psicológico de todo mundo, por que não largam tudo e vão pra curar um emprego CLT?
Porque não sabem fazer isso.
Nem venham, né? Nem... Fiquem aí.
Gente, não tem.
Não cara. Vem mais.
Não CLT venham, não venham procurar emprego CLT, que já não tem.
CLT não tem.
Não tem vaga.
Quanto tempo uma blogueira sobreviveria trabalhando 48 horas semanal numa empresa?
48
Enfim,
horas.
Enfim. É. Enfim, doutores, eu não consigo entender tanto influência fudido da cabeça. Se esse assim, fosse meu trabalho. Deixa eu só terminar, que essa menina também é chata. Eu não consigo entender tanto influência fudido da cabeça. Se esse fosse meu trabalho, eu ia ser feliz para um cacete. E se fosse triste.
Aí é que você erra.
Mas por que você não tá fazendo, falando de série na sua casa, querida?
Pois é.
Tô
pensando isso aqui.
É. Será que o segredo da felicidade é sofrer?
Menino, o jogo virou, hein?
Beijos a todos.
Nossa, acho que agora bem introspectiva essa pergunta.
Pesou, esse final pesou.
Ainda mandou beijos a todos feliz, e amo vocês.
E amo vocês. Com essa frase, então. Com essa frase que ela encerra o caso e ela ainda foi embora.
Olha, eu queria falar, minhas opiniões são controversas.
Fala, tá? Fala.
Por um lado, eu concordo que, né, se a pessoa quiser de repente pegar qualquer emprego que pra acordar 6 da manhã pra pegar o busão, ela pode comparar isso com essa responsabilidade de gravar 3 vídeos pra poder viajar, né? Por outro, eu acho complicado você dizer assim, eu estaria muito feliz num lugar, porque é isso, a internet tá aí disponível pra você tentar fazer também.
Também não sabe que, tipo assim, em qualquer lugar que você esteja trabalhando, você irá reclamar, porque é trabalho.
Exato, assim, eu acho bizarro o vídeo de influenciador, olha que barra de vida, que não sei o que, acho, eu até entendo alguns argumentos, assim, porque o fato é, gente, essas pessoas, quando elas não têm assunto nenhum pra falar, elas têm que postar vídeo, quando elas têm que ver, elas têm que postar vídeo, é muito dinheiro, é em dólar, tá, beleza.
Fica doente pra gerar assunto, né, amigo?
É,
fica doente, a gente fala da doença,
mas, assim,
fala depois da desesperação.
É, Eu sempre falo assim, coisas que eu não sirvo pra fazer, que eu não sei fazer, eu não digo que é fácil. Porque é isso, eu como uma pessoa que nunca monetizou nada que fez na internet, nem quer, hoje em dia Deus me livre, eu não conseguiria fazer o que essas pessoas fazem, ficar contando a vida no Twitter, não sei o quê, pra farmar engajamento, eu assim, seria muito interessante. É isso. Mas concordo que não é uma vida difícil contar de quem tá no, na lida, né? Como já falaram.
É porque eu acho também que esse é um ressentimento comum que a gente experimenta diante de gente privilegiada. Diante dessa perspectiva da gente olhar pra cá e a gente tá se fudendo enquanto essas blogueiras e essas que, das quais, por exemplo, a maioria delas, que eu tenho ranço, não são só privilegiadas porque elas trabalham numa indústria que é bilionária, né? Que é a indústria do entretenimento. Mas também a maioria dessas que reclamam da vida dura que elas levam e o quanto que elas sofrem, são meninas brancas e ricas, né? Não é. Você não vê a Nath Finanças fazendo esse tipo de conteúdo, por exemplo, né? Mas você vê a Branquela lá. A Branquela é riquinha, que nunca pegou numa enxada na vida, né? Como diz minha mãe, nunca pegou numa enxada na vida, reclamando porque tem que gravar 3 vídeos num dia só.
É. E a maioria dessas pessoas, né, a gente sabe que elas não vivem, não pagam conta, não compram apartamento, que nem você fez, com o dinheiro dos vídeos. É. Ela já tem dinheiro.
Já então, tem assim... dinheiro, exatamente. Ninguém saiu da... Assim, são poucas e muita exceção o caso de alguém que muda de vida a ponto de ficar muito grande e muito endinheirada, como tem os casos que a gente sabe, tipo o Whindersson Nunes,
Luva de Pedreiro, Guia do Braço.
Esses são as exceções, a maioria das pessoas Guia do Braço. A maioria das pessoas que fazem sucesso na internet é porque elas já vêm de um background de privilégio, porque teve pai e mãe para pagar as coisas, para fazer, né? Não precisou trabalhar para fazer faculdade ou de pagar uma faculdade boa. Então, enfim, é um pessoal que já é privilegiado de antemão. O pessoal que muda de vida nesse ramo do entretenimento é pouco, é a exceção. Inclusive, esses a gente não vê reclamando de como a vida é difícil.
Uhum.
Eu não acompanho muita carreira, mas eu nunca ouvi o Whindersson Nunes reclamando, fazendo conteúdo sobre como a vida dele tá difícil, tá trabalhosa dele fazer o conteúdo dele. Ele fala das questões de saúde mental dele, que são, inclusive, que ultrapassam, inclusive, o trabalho, né? Que é individual, que o trabalho agravou. Mas, assim, eu nunca vi o Whindersson Nunes fazendo conteúdo para monetizar em cima da própria desgraça, que é isso que se faz. É porque elas têm pouco conteúdo, e o pouco conteúdo que elas têm é falar da própria desgraça, que pra gente não é tão desgraça assim, porque a gente tá numa perspectiva de um pessoal que vem de menos privilégio, né, no caso.
Uhum.
E aí, enfim, eu não sinto remorso nenhum em ter esse ressentimento dessas meninas e meninos de classe média alta e brancos que fazem sucesso na internet porque têm contatos e família rica, entendeu? Não tenho remorso nenhum de sentir isso.
Não, e eu acho que assim, Sidney, eu penso que se a gente fosse sair na internet e, ai, que barra minha vida, não sei o quê, a gente tá em empregos muito mais privilegiados também do que muita gente no Brasil.
Sim,
então
sim.
As pessoas iam dizer, olha lá o concursado reclamando que não sei o quê. Então é isso, como você falou, todo mundo gosta de reclamar, mas se a gente for abrir nossa vida pra dizer que tudo é uma barra de vida, olha como eu tô sofrendo, olha não sei o quê, vai ter gente que vai dizer também, e aí? Esse aí não tá reclamando de
barriga cheia, né?
Exato, nunca trabalhou num shopping faz tantas horas de pé, nunca não sei o quê, né? Então sim, gente.
E é o tipo
foi
assim,
contratada pela própria irmã.
Exato.
Eu acho que isso se resume a uma questão de consciência de classe. Essas blogueiras e blogueiros também, eles não têm consciência de classe. E a gente que se remoe por isso, a gente precisa ter claro na gente essa consciência de classe, de que a gente que está ressentido com essas pessoas, a gente não veio do mesmo lugar de privilégio que elas. E esse é o ressentimento que a gente tem que reconhecer para não deixar que a gente se consuma por isso também, né? Porque faz mal
pra isso gente. Aí. E não dá pau com essa gente, não. Não segue essa gente. Exato. Também. Se vocês acham tão ó. Eu não sigo. Realmente, a maioria das pessoas aí, porque
não
é isso
segue
mesmo,
a Olivia Rodrigo? Isso.
Não.
Então, eu fui conhecer porque a Érica falou aqui, né, amiga? A primeira vez que eu ouvi falar de Olivia Rodrigo. E entendi. Continua sendo só por isso, né? Eu não fui olhar quem é.
Eu mais.
Olivia não. Rodrigo. Nath, não, só que ela furou a bolha, né?
Você parou, Ale?
Trabalho.
Parei, amigo. Parei de seguir todas aquelas, é ótimo, né? Todas aquelas pessoas com as quais eu trabalhava e eu achava, ai, nossa, meu, que guerreira. Guerreira, meu cu.
E assim também, eu acho importante dizer também que essas pessoas, acho que sim, tem gente que sofre um hate muito desproporcional, eu acho que não entra nisso. Mas essas pessoas que estão abrindo a vida pra olha que barra que eu tô passando, olha a minha viagem, olha a minha casa, olha a minha extinta, olha não sei o quê, elas estão na internet há tempo suficiente pra saber que esses comentários vão vir, que as pessoas vão julgar elas, né? Porque afinal elas estão ali vendendo a própria vida o tempo inteiro, né?
Sim. E aí é isso, tipo assim, eu vou ter pena da pessoa que tem a vida julgada porque ela vende a vida dela? Se é esse o produto dela.
Sim. Então,
se vendeu a alma pro capeta, agora abraça o demônio, criatura.
E é aquilo, a gente vê que hoje com... Eu falei do Twitter, porque assim, o Twitter hoje ele meio que recompensa a pessoa, né, paga mesmo, por comentário, por retweet, por blá blá. Então o que mais tem é a gente falando absurdos pra barrar o clickbait, e aí depois dizer, ai gente, estou sofrendo, não sei o que, mas na verdade tá lá, olha aqui, a nota fiscal chegou, porque teve tantos...
Ih, agora tanto Figueiredo!
Garoto.
Nossa, chata!
Que isso!
Nossa, gente, eu não suporto. Olha, por isso que eu tenho um ranço. Essa Dora Figueiredo. Gente, não tenho. Não, ó, gente, pessoas que eu deitaria no soco. Blogueiras que eu deitaria no soco. Dora Figueiredo.
Gente, vocês sabem que ela só paga de que se doeu, né?
Uhum.
Eu que trabalho com arquitetura e decoração. Gente, ela tá pouco se fudendo. Ela já tem outras 30 pessoas querendo trabalhar com ela. Então,
é assim, isso.
Claro! Pra ela, só foi bom.
Só foi bom. Mas
claro.
E aí é o que eu digo, não sintam remorso de sentirem o que a nossa prezada aqui tá dizendo que sente.
Uhum.
Porque é natural, inclusive, o sistema é feito pra gente sentir assim, inclusive, né? Pra gente se sentir derrotado e criar esse ressentimento diante de pessoas que, para todos os efeitos e para o discurso em voga, eles estão, eles são bem-sucedidos, né? Só que, enfim, eles estão bem-sucedidos a troco de vender a própria imagem e depois tem que arcar com as consequências de vender a própria imagem, né?
Tanto é que ela saiu do espaço onde ela estava, ela arrumou um outro apartamento, também alugado, e ela tá reformando um apartamento alugado. Porque ela viu que dá... Gente!
Dá engajamento.
Porque ela viu que dá engajamento. Então por que ela faria diferente?
E é claro que eu também não quero desconsiderar os casos extremos, os casos de abuso e de crime mesmo que acontecem contra um monte de gente na internet que tem influência, né? Um monte de influência, um monte de blogueiro. Não se trata disso. Eu acho que a internet, ela é cruel o bastante para destruir vidas também, né? A gente, a minha preocupação, por exemplo, enquanto consumidor de conteúdo, é só eu não me deixar consumir por esse mau sentimento. E eu lembrei do juiz lá do STF, seu mau sentimento, pitadas de psicopatia. E depois também não sentir pena de pessoas que sofrem somente as consequências dos seus atos.
Ora, sim, ora, se não são as consequências.
E aí, tipo assim, se a pessoa tá... Eu sempre me pergunto, assim, essa pessoa, ela tá sendo cancelada, ele está tão somente sofrendo as consequências de seus atos e lidando mal com isso.
E é isso, se faz mal, para de seguir.
Para de seguir, Até porque você para de dar ibope pra Olivia Rodrigo, né? Que realmente tem um conteúdo bem meia boca.
Não, eu até gosto do YouTube de Olivia Rodrigo. Consumo conteúdo, mas o Instagram de Olivia Rodrigo, gente, pelo amor de Deus, não.
Você já usou a tinta de Olivia Rodrigo pra disfarçar imperfeições?
Nunca usei a tinta de Olivia Rodrigo. Não consumo nenhum produto que ela divulga ou vende.
Agora inclusive, eu me senti bem trouxa, porque eu tive que entregar o apartamento, né? Tive que pintar. Eu podia só ter comprado a tinta que coisas imperfeições e teria saído
mas bem mais barato. Mas no caso tem que pintar com ela também, amigo. Só...
Ah, não. Mas aí eu só jogo ela por cima assim, que ela disfarça.
Ah, só pra fechar, blogueiras que eu deitaria no soco. Dora Figueiredo, Alexandrismos e Karen Bacchini.
Ah, eu quero me amar, tia Xanda.
O fio da internet.
Eu preciso tanto me desconstruir.
Eu quero me desconstruir. Nada.
Não vai ter uma Brunaíra, não vai ter um... Como chama?
Não, que só colocar umas...
Qual? Peraí, deixa eu achar isso.
Eu vou defender uma blogueira aqui, que é Camis Barbieri, que tá tendo tatuagem copiada agora e ninguém fala nada.
Nossa, plágio! Plágio em rede nacional.
Ninguém vai falar mal de Bom Pavão?
Quem é, gente?
Quem?
Ah, eu não sigo ele. Deixa eu ver aqui. Blogueiros que eu deitaria no soco.
I don't know her.
Deitaria.
Eu não deitaria ninguém, porque esse não é o Big Brother que queremos ver.
Ai, nossa, já sei quem é esse Bom Talvão. Ridículo! Outro que eu deitaria no soco. Aquele que faz vídeo com a cara deformada, com um sorriso. Como é o nome dele, gente?
Coringa.
É um que ele usa pano na cabeça pra fazer papel. Qualquer blogueiro, homem, que interpreta mulher colocando toalha na cabeça. Deitaria
no soco. Gente, assim, eu queria fazer, além desse que o Luciano falou, eu queria dizer que qualquer pessoa que o humor é botar filtro, que a cara fica esticada, fica com a risada do Coringa, qualquer coisa, e fica falando com a vozinha de filtro, não considero
um beijo,
bom.
Vitor Fernando!
Esse Vitor Fernando!
Beijo, Vitor!
Deitaria
beijo,
muito Vives. No soco.
Ainda bem que eu tô por fora, gente.
É. Não, esse aí até tô sabendo, amigo, o que vocês estão falando aí agora.
Nossa, atualizado.
Ah, e além dos clássicos, né? Carlinhos Maia, GK,
aí não dou ibope, não.
É desses que eu tô falando quando eu digo. Não se sinta mal pelo ressentimento que você sente, que são figuras podres mesmo.
Nossa, GK, olha, é um grande desserviço à comunidade nordestina. É isso que
e
eu
o Carlinhos Maia também, né? Também.
Aí você vê, até a GK vocês falam que é nordestina, eu não sou. Muito
mas
bom.
Se ela não é.
Não sei se ela é, mas eu sou.
Mas o sotaque dela, então, foi muito bem ensaiado, né?
Ah, e o meu não?
O C, não.
Oxe,
é impecável.
Oxente, o meu não, Sidney. Vale.
É, gente, eu queria uma aprovação.
Uma promoção?
Queria o quê?
Uma aprovação.
Ah, do seu sotaque? Ah,
sim, eu aprovo.
Gê Diniz.
Quem é?
Gê Diniz, peraí.
Não conheço.
Jéssica.
Começou bem, o nome dela é Jedi, né? Jedi.
Não conheço essa, não.
Jedi Nis.
Ela fala mal de paulista, por isso que eu gosto dela.
Ah, aquela que fala da Amenda.
Ai, isso!
Sabe qual é o meu problema com a Amenda, meu? Que assim, mesmo eu sabendo que ela tá zoando, trolando os outros, eu fico irritado vendo ela falar.
É porque por quê, é muito meu? Boa.
É, ela é ótima, só que assim, eu não consigo falar assim, que ódio, que vontade de socar essa mulher, deitar essa mulher no soco.
Mas, Vinzinho, ela não tem nenhuma razão, meu.
Eu amei
porque
um.
Tá bem, meu.
Eu amei um vídeo que ela fez, que ela tá falando como ela é no trabalho, né? E aí alguém falou assim, Amenda, o tempo que você passou fazendo esse vídeo, você podia estar cumprindo uma demenda.
Ah, eu vou seguir essa agora.
Maravilha.
Ela é muito boa.
Um beijo, Gê Diniz. Vem pro SED, Gê Diniz. Imagina a Amenda no SED, meu.
Amenda.
Nossa, sem condições.
Será que ela seguraria duas horas de Amenda no SED?
Pois é. Não, a gente pede pra ela fazer só um tempinho, o resto ela fica normal.
Um caso. Meu caso.
Eu não acho que Amenda. Eu acho que ela já nasceu.
Amenda?
Eu acho que ela já nasceu Amenda. Tanto ela quanto a moça que é crente.
Você acha que ela finge que é personagem?
Lara Santana.
Lara.
Ah, Larinha.
Eu acho que ela é Cadu, ela só não sabe.
Entendi. Ela é muito boa também.
Ela é ótima.
Olha, muito obrigado, isso, como que é o nome da moça? Diva Mor,
você
ter levantado essa discussão aqui, achei muito produtiva, muito atual.
Muito obrigada, Diva, desculpa ter te chamado de chata no final. Não era pessoal, não.
Você tava pensando na influenciadora, Diva.
Isso, era contra as blogueiras, não contra você.
Sim. Chegamos ao fim desse programa, né? Entre feios e feridos, acho que todos sobrevivemos aqui. Gostaria muito de agradecer a todos os meus amigos, especialmente ao Sidney Andrade, que tem uma casa com piscina, né?
Meu Deus!
Queria saber o que, que vocês têm de ideias aí para temas futuros, agora que o SED está aí nessa nova toada, né? Se a gente falar sobre vidas, né? Então,
Quem vocês queriam que a gente entrevistasse? A gente chama.
Vocês querem um arquivo confidencial, né, de Alê?
Eu quero muito.
Eu quero.
A gente quer inteligência artificial, a gente quer fanfic.
A gente quer uma entrevista com Olivia Rodrigo.
Seria tudo.
A gente quer Kate. Vem, Kate.
O Alê, você sabe que agora você tem chance de fazer um site todo sobre você, né? Como você sempre quis.
Tem histórias de vida agora.
Que a gente agora faz o arquivo confidencial de Casa do Doutor.
Meu pau eterno, não.
A gente vai perguntar pra você uma música boa.
Ninguém
quando
merece.
Você percebeu que uma teta era maior do que a outra?
Meu anjo, em 2007. Pra quem queria saber, foi 2007, tá?
Aí. A gente descobriu, sabe o que, Ale? Que a Érica, ela é sapatão, mas ela teve que estudar pra ser sapatão. Ela nasceu sapatão.
Ela leu um livro sobre isso, né?
Ela leu um livro explicando
que ela é genialíssima.
Tá bom,
a Érica
que é necessário. Então me chamem.
Vamos. Ô, Léo, você podia fazer pra, quando acabar os doutores, que são, é um número limitado, né, de programas, a gente pode comentar notícias da internet.
Fofoquintas, né?
Fofoquintas. A gente pode também
ler... familiares deles,
desilusões amorosas.
A gente pode ler casos também dos outros.
Aham,
que a gente tá
acredita.
Os conselhos.
É, mas nossa, vocês não acham que vão nos acusar de estar imitando o Wanda, não?
Não,
gente. Ai, gente, que
nossa, que ano é hoje?
Aí, tá, Wanda? Ai,
um beijo, Wanda.
Ninguém nem ouve. Ai, porra.
Ninguém nem ouve.
Tem mal que não vai faltar.
Manda ideias. Manda em casos e manda ideias de temas que não seja Maze Runner, nem histórias de faculdade.
Tá? Nem Hollywood.
Sugestões sérias.
Mas Maze Runner vem aí, em comemoração aos 20
sempre,
anos.
Ele tá sempre. Vai fazer 40 e não vai virar. Né?
Você sabe que eu revi, né, Léo? Foi horrível. Nossa.
Para.
Porque eu não sei em que momento eu achei que era bom, mas aconteceu. Enfim.
E esse é o episódio de Maze Runner.
É isso.
Até breve. Beijo!
Tava com saudade.
Beijos!
Boa sim, noite, tenho amo vocês. Um beijo no coração.
Amo todo mundo.
Bom descanso.
Smack.
Smack.
Chama a gente pra piscina, hein, Sidney?
Tá bom. Yes. Só vai dar o sede na piscina.
Pool party!
Pool party!
Cenas do próximo capítulo.
Porque quem disse que Mário precisaria continuar morto? Fui até um brechó.
Não,
e comprei
não.
Um terno marrom mais parecido possível com o de Mário.
Não,
gente, não, eu tô passando mal.